Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo com João Vitor Ferreira, que vai estar apresentando pra gente um novo álbum dele, Grão da Fé, é lançamento do projeto Luz na Canção, e vai estar falando um pouquinho aqui do álbum, um pouquinho de todo o trabalho que ele desenvolve. Olá, João, bem-vindo ao Espaço Jovem mais uma vez, meu amigo.
Fala, meu irmão, como é que você tá? Como é que essa galera aí, essa galera jovem do Espaço Jovem, os nossos ouvintes estão? Tava com saudade de estar aqui com vocês. Uma alegria imensa.
Meu amigo, nós que sentimos saudades aí, você sempre trazendo novidade aí pra gente. Meu amigo, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre o novo álbum, eu queria que você falasse um pouquinho, meu amigo, da tua carreira. Como é que começou, né, essa tua paixão pela música e esse trabalho todo no Movimento Espírita? Você tem como falar um pouquinho pra gente?
Então, Leonardo, eu tô nessa tarefa, né, vamos dizer assim, esse trabalho da música, já tem aí os seus 20 aninhos de trabalho aí nessa seara. E começou lá, né, na juventude, os primeiros passos ali da mocidade espírita, né? E eu tive um contato ali na minha primeira Comerge, e também na Semana Espírita do Noroeste Fluminense, que acontece aqui na nossa região, de Itaperuna, né? Pega todo o Noroeste Fluminense. E ali eu comecei a conhecer, né, mais da música espírita, né, outros companheiros que tocavam, né? Na minha vida eu já tinha ali uma vivência de ver música, familiares que tocavam instrumentos, né, aquela coisa toda. Mas ainda não tinha assim, nossa, eu quero tocar um instrumento. Né? Essa vontade veio mesmo a partir do momento que eu comecei a participar dos encontros de jovens de Comerge e da nossa Semana Espírita aqui. E aí vendo outros jovens da minha idade, com violão, cantando aquelas músicas maravilhosas, eu falei, poxa, eu gostei disso aí, eu acho que eu quero aprender também. Tal. E aí comecei, né, a dar os primeiros passos ali. Primeiro, eu resolvi experimentar um teclado. Aí eu também comecei a tentar experimentar um instrumento de sopro. E aí eu resolvi me inclinar para o violão. Meu pai já tocava violão, meu tio tocava violão. Aí eu falei, ah, pô, deixa, de repente o violão vai ser legal. E aí eu peguei uma aulinha ali, comecei a aprender. E logo surgiu a oportunidade, né, de estar levando, né, de estar fazendo a música. E aí surgiu a oportunidade de participar de equipe de música de Comerge. Comecei a tocar no grupo espírita, fazendo ambientação, participar do coral da casa. Nós temos um coral, né, um grupo de canto na nossa casa aqui, que é a Congregação Espírita Paz e Harmonia, que já tem mais de, talvez, seus 40 anos ou mais aí de trabalho. Né? Aí comecei a participar. E depois de um tempo, naturalmente ali, começaram a surgir composições, sabe? E a gente começou a compor essas canções. E em algum momento surgiu também a necessidade, de fato, de começar um trabalho com essas composições. Né? Aí isso aí já é, né? Se eu abrisse um parênteses aqui, eu já entrava em uma hora de conversa só sobre essa parte de como começou esse trabalho, né? Porque teve toda também uma, vamos dizer assim, uma pressão da espiritualidade para que isso começasse. Né? Mas assim, é uma longa história, que eu não vou entrar nessa parte agora, mas começamos esse trabalho de divulgação, aí a gente começamos a ser convidados, né, para participar de mostras de música. Nós vivemos uma fase aqui, o Leonardo, que a maneira que as pessoas conheciam o trabalho dos artistas espíritas era através das mostras de música. Então, em Minas, tinham várias, né, aí começou a surgir, comecei a participar, e lá foram surgindo outros convites, né? Outras oportunidades. Conheci pessoas maravilhosas, fiz amizades, né, com amigos que vieram, inclusive, a serem parceiros de composição, de trabalho, de projeto, como o Hércules Mota, por exemplo, né, um deles. Então, é isso, aí começou, né? Começamos o trabalho, depois desse trabalho de participar de mostras, foi transformando em apresentação musical mais completa, né? Depois foi transformando numa palestra musicada também, ganhando outros conteúdos, né? E a gente entrou, né, nas casas espíritas fazendo esse trabalho. E lá você vai alguns anos, né? Em paralelo a isso, a gente sempre com trabalho na casa espírita, né, trabalhando, ajudando a evangelização, mocidade, enfim, atuando junto aos estudos da casa, que eu acho que é importante a gente frisar, Leonardo, que ainda existe assim, uma certa imagem, assim, de repente, na cabeça de alguns companheiros, de que o músico espírita ele não tem vínculo, às vezes, com a casa espírita, né? Às vezes ele não... Ah, o músico espírita, será que estuda a doutrina? Não. O músico espírita, o compositor, ele estuda a doutrina, para ele compor, ele tem conhecimento, né? Ele não é só o trabalhador da música, ele também está lá na casa ajudando. Então, assim, eu conheço vários companheiros que fazem um trabalho muito bacana nas suas casas espíritas, atuando, ajudando, colaborando, da maneira que pode, né? Não é só a música. A música, ela é um trabalho a mais, assim, né, para os companheiros. Assim também como o médium, né? Ele é médium da casa espírita. O médium não deveria ser só médium. Ele deveria estar atuando de outras formas também, né? Então, enfim, claro, se ele pode se doar sendo só o médium, ótimo, é o que ele pode fazer. O ponto não é esse, mas... tá ali atuando nos estudos, tá ali ajudando, né, de repente na evangelização, na organização de alguma coisa, enfim. Então é uma preocupação também que eu sempre tive de ter a casa espírita como a minha base, a minha estrutura, né, para que eu possa ser melhor conduzido nesse trabalho de composição, né, de música, por aí vai.
Meu amigo, você tocou em vários pontos bem interessantes. Eu vou começar pela questão que você colocou da Comerge, que foi também um começo para você. A gente sabe que para a maior parte dos jovens é a forma que às vezes ele consegue ter contato maior com o movimento jovem espírita, porque por mais que a gente tenha uma região, um encontro de região, para você conseguir se comunicar com jovens de outras localidades, é a Comerge que a gente consegue ter esse contato. Às vezes a gente vê dentro da casa espírita que o dirigente ele não consegue entender isso, o trabalho da Comerge. Mas o trabalho da Comerge é esse, é de integração dos jovens em formação de trabalhadores para todas as áreas, inclusive para a arte. Né? E aí no segundo ponto que você comentou agora há pouco com relação à questão da arte... infelizmente, ainda existe essa visão, né, de que a arte não faz parte do processo educacional, e faz parte. Eu, hoje em dia, faço parte da Oficina de Estudos da Arte Espírita, sou evangelizador lá, né, e a gente tem esse desafio, porque às vezes as pessoas vêm à oficina apenas pelo aspecto artístico, e a oficina, ela não está só pelo aspecto artístico. A Oficina de Estudos da Arte Espírita, ela é uma casa espírita.
Verdade.
E no processo que a gente sabe de composição, né, ela permeia essa questão da educação espírita. Hoje a arte ela está dentro do processo da educação espírita. Tanto que a BRAT, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, vem muito falando sobre isso. Tanto que foi uma conquista que todos nós conseguimos, que foi ter uma coordenação de arte dentro da FEB, e hoje a FEB, através do CFN, conseguiram que todas as federativas tivessem pelo menos uma coordenação de arte vinculada às federativas. Então, assim, a arte, ela não é algo à parte, não, ela faz parte do processo educacional, e todas as composições, pelo menos, não só você está comentando isso aqui, como outros cantores espíritas, outros artistas espíritas falam do processo, né, de composição que envolve, até no trabalho, muita inspiração da espiritualidade, mas também muito estudo. Então, sim, qualquer trabalho com a arte envolve estudo, porque uma é interligada à outra. Então, assim, foi muito importante você estar falando sobre isso. E eu queria aproveitar, claro, você naturalmente fazer algum comentário sobre isso, mas eu queria aproveitar e perguntar a você como é que funciona esse processo de composição das músicas.
Ah, isso tudo que você colocou aí, né, é fundamental. Eu acho também que quando a gente compõe uma música, ela vem, em primeiro lugar, para a nossa autoiluminação, né, Leonardo? Porque nós também estamos ali buscando esse crescimento. Talvez somos os mais necessitados, muito mais que aqueles que estão escutando nossas músicas, isso aí sem sombra de dúvida, né? Nós estamos trabalhando para tentar curar nossa alma, né? Então, quando vem canções, a gente precisa, né? Isso aí fica uma reflexão para os compositores. Olha essa canção que compôs para você, né? Vamos olhar para a gente. O que eu vou aprender com essa música, sabe? O que essa música está me ensinando? Eu, às vezes, eu me entrego muito, né? Na hora que eu estou fazendo minhas apresentações, as peças musicadas ali. Eu cantando as músicas, eu cantando as letras, eu começo a olhar de fora aquilo ali e vendo o quanto que eu ainda tenho grande dificuldade de praticar aquilo ali, de agir como aquilo ali, sabe? E aí eu fico fazendo uma autoanálise, uma reflexão ali enquanto eu canto. Muitas das vezes eu me pego chorando no meio de uma música, emocionado, porque aquilo tá me tocando, aquilo tá me modificando de alguma forma, porque eu tô realmente vivendo esse processo de buscar algo naquelas músicas, naquelas canções. Então, acho que é muito importante, né, os trabalhadores da arte, os compositores, porque às vezes a gente fica naquela ilusão, assim, não, eu tô compondo essa música e por consolar o coração de alguém. Mas quantas vezes a música que a gente compõe consola o nosso coração, nos ensina. Então, eu acho que isso é importante. Com relação ao processo de composição, você tocou no ponto realmente que tem a parte da inspiração, né? A inspiração funciona muito bem quando o compositor ele busca aliar ao estudo, né? Ele busca estar integrado, né? Familiarizado com a doutrina, com o movimento espírita. Tudo isso ajuda muito, muito, muito. Então, facilita o trabalho da espiritualidade. É um trabalho de mediunidade. Então, como que a gente aprende, né, que o médium ele trabalha a mediunidade dele? O médium estuda, ele aprende. Como que o Chico e o Divaldo foram cobrados a estudar? Para facilitar o trabalho da espiritualidade. Quando a intuição vem, encontra ali uma bagagem, né, encontra ali conhecimento e facilita que a coisa, né, se dê. Né? Então, eu sempre falo, quanto mais, né, o compositor puder estudar, tá revendo ali os conceitos, é importante, ajuda muito. Mas, cara, a inspiração é algo assim, muito bonito de ver acontecer, né? Então, eu me recordo de uma composição que eu fiz em parceria com o Luiz César Faria, um companheiro nosso de Comerge e nosso companheiro de banda, da banda Cor de Luz também, que é um outro projeto. Nós estávamos numa Comerge, né, falando de Comerge, e a gente sabe que o ambiente da comédia ele é muito propício, né? E ele falou comigo, João, eu tô com um refrão aqui de uma música que fala de reencarnação. E você quer dar uma olhadinha? Vamos sentar aqui, vamos dar uma olhadinha e tal. Aí ele me mostrou, o refrão, cantou ali o que ele tinha feito do refrão. E aí, eu não lembro se foi ele que falou, se fui eu que falou, enfim. Surgiu a ideia de fazer uma conexão com o diálogo de Jesus e Nicodemos, né, certo? Aí vem o lado do estudo. A gente pega o evangelho na hora, olha a passagem, lê a passagem. Eu li a passagem, Leonardo, e peguei o violão, papel e caneta, e a letra aconteceu. Assim, instantaneamente. Bastou ler a passagem e a letra aconteceu. Então, assim, a sensação que eu tive na hora é que o próprio Nicodemos estava do meu lado narrando a situação, narrando a letra, de tão forte que foi a inspiração para escrever. Primeiro que eu estava num ambiente, quem sabe, um ambiente propício. Segundo, que eu aproveitei a oportunidade e adquiri um conhecimento, porque eu não lembrava da passagem. É, já estudamos, já escutamos e tal. Eu falei, vamos ler a passagem, lemos a passagem. Li a passagem, fechamos o evangelho, peguei o violão, a letra, pá, aconteceu. Então, é sempre assim? Não. Às vezes, você estuda e guarda aquele conhecimento, depois de anos a coisa acontece. Eu não gosto de fazer canções por encomenda, por exemplo. Por quê? Eu tenho mais dificuldade de organizar isso, de fazer de forma intencional. As minhas composições, elas são sempre, na grande maioria das vezes, por intuição mesmo. Mas, quando surge uma oportunidade, aí sim é que eu preciso estudar mesmo. Né? Preciso armazenar em mim conhecimento, né? E já tivemos, né, Leonardo, algumas informações. A espiritualidade vem às vezes nas nossas reuniões mediúnicas, traz um recado sobre essas canções, puxa a orelha. Então, eu já tive vários puxões de orelha de música que estava esquecida. Aí chega e fala, João Vitor, meu irmão, há algumas músicas estão esquecidas, essas músicas precisam ser tocadas. E aí vem a intuição na hora na minha cabeça. Ah, ele tá falando da música tal. Recentemente aconteceu uma coisa engraçada numa reunião mediúnica nossa, deve ter aí uns 2-3 meses. Nós compomos uma canção dessas que vieram por pedido, né, para a Semana Espírita Norte Fluminense. Eu compus a música, Leonardo, e enviamos para a Semana Espírita. No encerramento da Semana Espírita eu fui lá, toquei a música, que foi na cidade de Aperibé, aqui no estado do Rio. Nunca mais falei da música, nunca mais toquei a música, nunca mais fiz nada com a música. Passaram-se meses, estávamos nós lá na reunião mediúnica, aí, no final da reunião ali, quase terminando a reunião, um dos trabalhadores da reunião chegou para mim e falou assim: meu irmão, você tá lembrando da música, agora até me deu branco no nome da música aqui, mas você tá lembrando da música tal? Falei, lembro. Eu gostaria de pedir você para tocar essa música no final da reunião. Você pode tocar ela pra gente? Aí eu falei assim. Aí eu pensei na hora, como é que eu vou tocar essa música? Que eu já nem lembrava direito da música. Eu compus a música, não lembrava da música, não lembrava da letra mais. Aí eu falei assim, toco. Aí eu me lembrei que eu tinha essa música no arquivo do WhatsApp, que eu enviei pro companheiro que é coordenador da Semana Espírita. Eu fui na conversa com ele na hora ali, puxei a letra da música. Aí eu falei, com a letra eu vou lembrando a melodia e vou lembrando os acordes aqui. Aí você pensa só, olha só, precisa às vezes da espiritualidade ter o trabalho de acionar o médium para nos recordar de uma canção que precisa ser tocada. Então são coisas que acontecem, né, cara? Assim, a gente não tem dimensão do trabalho.
Você estava comentando aqui de um processo de composição, eu não me esqueço. No ano retrasado, estava num trabalho de comércio, que eu também sou facilitador, né, evangelizador. E aí, durante uma imersão que a gente faz no Polo 818, uma imersão, uma preparação de todos os trabalhadores para comércio. Então, a gente começa a idealizar o trabalho daquela comércio. E aí, sim, eu não esqueço que uma vez eu estava com o Marcelo Manga, né? Lá na equipe de estudos. Daqui a pouco, Eu tô vendo um Manga lá fazendo composição, e ele fez a composição toda. Levou aquela imersão e mais alguns outros dias, ele preparou a composição e apresentou pra gente no estudo seguinte. E aquela música foi a música da Comerge daquele ano.
Ah, então, que legal.
Esse processo de composição é interessante por causa disso. Vai vindo a inspiração e juntamente do trabalho que é desenvolvido da equipe de estudo, né? Vai saindo. Então me lembrou, quando você falou isso, me lembrou na hora essa oportunidade que eu tive de presenciar com o Manga.
Não, e Leonardo, o trabalho, cara, ele é muito interessante, porque nós somos a pontinha do iceberg desse trabalho, né? Então a espiritualidade, cara, tem um projeto que a gente não sabe, e a gente às vezes vai sendo revelado aos poucos pra gente. Eu já tive situações, né, de compor música em parceria. Por exemplo, eu e o Hércules, né? Hércules Mota. A gente tem algumas parcerias muito interessantes, né? Uma delas, que foi a primeira que a gente compôs, que foi a Transição. A música chama Transição. Depois os companheiros podem procurar aí nas plataformas, no site Acervo Espírita. E a música foi assim, eu peguei e mandei para ele a melodia. Falei, irmão, tem essa melodia aqui, acho que combina com o seu estilo, com o seu trabalho e tal. O que você acha? Dá uma olhadinha aí. Ele, ah, é bacana. E em paralelo a isso, eu tô seguindo a minha vida e eu comecei em algum momento a escrever um rascunho de uma letra, né? E essa letra estava ali para ser trabalhada em algum momento e tal. Eis que passou algumas semanas, ele, João, escuta aí, o que você acha dessa letra aí? Quando ele me manda a letra dele, com a música já completa ali para a gente poder apreciar e tal, uma estrofe da música era quase idêntica à que eu estava escrevendo. Eu, assim, era muito parecida, cara. As palavras, a métrica era parecida, o tema era parecido. Então, assim, eu falei, caramba, cara, a gente não tem noção das coisas, às vezes, né? De como que, às vezes, as conexões funcionam, a intuição funciona, a equipe de trabalho atuando do ponto de vista espiritual para que a coisa aconteça, né? Aí eu falei com ele, cara, olha essa letra aqui que eu comecei a rascunhar aqui, sabe? Eu escrevi uma estrofezinha e eu fiquei assustado. Olha só que interessante. Aí aconteceram outros episódios, por exemplo. Uma vez eu estava passeando ali na região ali de conservatória, que você deve conhecer ali perto do aquela região ali de Vassouras, né? Ah, e ali é uma região muito, um clima muito musical também, muito legal, bonito lá. E eu tava passeando aquele clima ali, aquele clima de, sabe, de natureza também e tudo mais. E aí veio uma melodia na minha cabeça, assim, muito forte. Aí eu peguei o celular e comecei a cantar a música ali. Literalmente cantarolando a música na rua. E gravando. E aí a minha esposa até falou, o que você tá fazendo? No meio desse monte de gente, aí você falando no celular, tá conversando com alguém? Eu falei, não, pô, veio uma ideia de uma música aqui. Na mesma hora eu pensei assim, eu vou mandar essa música pro Hércules. Aí cheguei em casa depois, peguei o violão, gravei a voz ali com a harmonia já, com a ideia de harmonia, mandei pra ele. Aí ele me manda a letra. O título da música, Cantarolar, pra início de conversa. A letra da música, cara, tava assim, descrevendo quase tudo que eu tava vivendo quando eu tava ali compondo a melodia, sabe? Um clima de natureza e tal, aquela coisa bonita, assim. Que é uma outra música também que eu falo pro pessoal de casa procurar pra ouvir, Cantarolar. Então são coisas, cara, que realmente a gente não... Se a gente for entrar, assim, são tantas histórias legais, sabe? Que a gente realmente... Eu acho que acontece pra gente realmente acreditar. Pra gente fortalecer a nossa fé também, sabe?
E, meu amigo, como é que surgiu, né, a ideia do álbum Grão de Fé, né, o projeto Luz na Canção, que trouxe a canção Grão da Fé, que é uma canção inédita, e é também a Tu És, que é um relançamento, né, do álbum Luz na Canção 2013. Me fala um pouquinho como é que foi esse processo todo de construção desse álbum, meu amigo.
Bacana. Então, o nosso projeto, né, Leonardo, eu costumo dizer assim, é como se fosse a minha banda, né, pra galera entender, é a Luz na Canção, né, é o projeto central, chama-se Luz na Canção, que veio por conta de uma das primeiras composições lá atrás, que chama Roteiro, né. E aí, cara, nós fizemos esse álbum, né, o primeiro Luz na Canção lá atrás, 2013, 2014, não lembro exatamente, acho que 2013 que você falou aí, né, e depois, assim, a gente sabe que para gravar é difícil, né, gravar e parar para gravar, e não só por questão financeira também, mas de tempo também, então envolve muita dificuldade ali pra gente conseguir compor um trabalho. E aí surgiram outros projetos, Acorde Luz e tudo mais. E aí nós fizemos depois o álbum, né, com muito custo, depois de muitos anos, conseguimos fazer o álbum Quando o Amor Se Fez, né, que é um trabalho anterior a esse. E passou aí mais ou menos uns 2 anos, fizemos o Grão da Fé. Já nesse formato de single, né? Single, porque agora se lançar um álbum com muitas canções, às vezes não surte o mesmo efeito. É, pelo menos assim, na nossa visão. A gente aproveita mais ali as canções quando hoje em dia, né? Lançando uma, duas canções, às vezes até 4. Enfim. E aí veio a oportunidade de fazer o álbum Grão da Fé, lançando essa canção inédita, né? E nós resgatamos a música Tu És, porque nós fomos ouvir o álbum Luz na Canção, e a música Tu És foi uma canção que entrou assim, em cima da hora, numa gravação muito simples, muito corrida, muito meio de qualquer jeito. E ela tem uma mensagem assim, muito importante de valorização da vida, né, da gente fortalecer ali na fé, no trabalho, não, e jamais buscar tirar a nossa vida, né? E aí eu percebi que essa música do álbum ali, ela era uma música bem executada. E aí eu falei assim, as pessoas gostam dessa música, acho que as pessoas veem ali uma mensagem, né? Eu vou resgatar essa música numa nova gravação e vou lançar junto do álbum, nesse álbum Grão da Fé. E aí eu acabou que surgiu a ideia de ir relançando as canções do Luz na Canção nos futuros singles. Então, lançando um novo single, vim trazendo uma canção do Luz na Canção também. Porque esse álbum lá atrás também, falando dele tecnicamente falando, né, foi um álbum que a gente enfrentou muita dificuldade ali para gravar, porque a gente ainda não sabia gravar muito bem também. Não que hoje façamos grandes coisas, mas na época era pior.
E agora iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.